Bom, pessoal, começando a quinta edição aqui do podcast, só ressaltando que tudo, como sempre, que tudo que é dito aqui são apenas análises e conjecturas independentes de situações que podem influenciar o mercado e não se configuram como recomendações de investimento. Bom, começando primeiro, semana passada eu tinha comentado que pretendia gravar uma edição, a partir de agora gravar uma edição também de quinta. Minha ideia já era começar essa semana passada, mas devido ao feriado, acabei adiando isso para sexta. E sexta, o fluxo de notícias foi muito alto, então achei melhor gravar uma edição hoje já contemplando tudo. E essa semana, conforme prometido, quarta ou quinta já teremos uma segunda versão na mesma semana aí. Então começando, né? Acho que a notícia mais impactante disparado foi a notícia de demissão do Pedro Parente. Na verdade, ele se demitiu da Petrobras. Só recapitulando um pouco, né? A entrada do Pedro Parente na Petrobras, mais ou menos quando, após o impeachment do último governo da Dilma e do começo do governo do Temer, foi para tentar, entre aspas, profissionalizar um pouco mais a direção da Petrobras, tirar um pouco a interferência política, fazer a empresa aplicar os preços de mercado na gasolina, no diesel, no valor do barril de petróleo no Brasil, até porque a empresa, digamos que a Petrobras sofreu um tríade de problemas aí, né? Três problemas fundamentais para geração de caixa e que levaram a empresa a um endividamento extraordinário. Os investimentos necessários para o pré-sal, que fizeram a empresa se endividar de forma muito expressiva, e em conjunto com esses investimentos, quando a Petrobras ainda fazia esses investimentos, o preço do petróleo no mundo caiu bastante. Até que agora, enfim, o petróleo subiu novamente, bastante, o que gerou os protestos aqui no Brasil. Mas mais ou menos há um ano e meio atrás, quando o Parente assumiu, a gente tinha um petróleo a cerca de US$ 50 e hoje o petróleo está batendo na faixa de 80. Então aí já dá para perceber essa disparidade. O petróleo subiu bastante, mas naquele momento tínhamos um petróleo baixo, altos investimentos no pré-sal, que parte deles já havia sido feito, mas a empresa tinha pego dívidas muito expressivas, fez aquela mega capitalização alguns anos atrás, estava tendo problemas para pagar. A empresa subsidiava de forma expressiva o petróleo no Brasil, o preço da gasolina, enfim, do diesel também, o que levou também a não necessariamente a prejuízos, mas a sérios problemas para a empresa, porque era um subsídio bastante expressivo. E a corrupção que agora surgiu aí, enfim, todo mundo viu quantos bilhões foram desviados da empresa. Com tudo isso, o Pedro Parente foi chamado, né, enfim, para tentar aí colocar um pouco da ordem na casa. Depois de algum tempo, a empresa parecia ter métricas melhores já, ele adotou a precificação diária do diesel e gasolina conforme o mercado internacional. Acontece que logo quando isso aconteceu, logo quando eles adotaram essa precificação diária, o preço do petróleo no mundo disparou por uma série de razões, desde cortes da OPEP, as sanções contra a Venezuela, ao Trump falar que o acordo com o Irã era nulo, o acordo nuclear com o Irã. Isso tudo levou o petróleo a subir de forma muito expressiva nos últimos meses, principalmente no último 1 ou 2 meses. E a subida na cotação levou esse preço para a bomba, que levou à greve dos caminhoneiros, que acabou conduzindo na saída do Pedro Parente. Efeitos práticos disso: a ação da Petrobras caiu mais 10% de sexta, como quase todo mundo deve ter visto, e tem uma grande incerteza em relação à companhia. Por quê? O Parente por si só, obviamente, não é um salvador. Só a saída dele por si só não deveria ser um problema. Mas a saída dele, por mais até que a carta de demissão dele tenha sido amena, né, quando na carta qual ele anuncia sua posição de sair da empresa não tenha sido tão forte assim, falando de interferência política, o fato é que após a greve dos caminhoneiros ficou muito claro que dificilmente não teremos uma influência política na empresa. O governo, para tentar tirar um pouco essa cara de interferência política, indicou o Ivan Monteiro, que era o diretor financeiro da Petrobras, que foi para a Petrobras junto com o Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, que já foi até condenado por corrupção, o Bendini. O Ivan Monteiro, por mais que eu não conheça muita trajetória, não a trajetória, mas o perfil pessoal dele, aparenta ser um técnico. Foi diretor financeiro do Banco do Brasil, onde fez carreira e parecia ser um bom diretor financeiro no Banco do Brasil. na época que ele estava lá, o banco tinha um balanço forte. E desde quando foi o Petrobras, parecia ser o braço direito do Bendini e depois do Parente. Então, foi uma boa indicação dentro das possíveis, até porque foi muito noticiado que teve um lobby muito forte dos políticos para colocar um político lá. Qual que é o problema disso? Não o problema, né? Mas qual, mesmo com a indicação do Monteiro, quais são os problemas com a Petrobras atuais? Esse final de semana, se você vê até os grandes jornais, a Folha, o Estadão, eu não sei, mas a Folha, talvez, não tenho certeza se o Globo no Rio também publicou algo parecido, mas as revistas, os sites aí, né, de notícias da esquerda, da direita, quem você quiser, filosofaram muito sobre, eu digo filosofaram até brincando, porque em alguns deles parece que faltam alguns fundamentos sobre o que realmente está acontecendo e o mercado de petróleo internacional. Então, parecem filosofias mesmo. Mas filosofias eu digo sem sentido. E bom, voltando. Publicaram muitas notícias falando sobre o preço do petróleo praticado no Brasil e falando sobre o preço do custo da extração de petróleo no Brasil. Principalmente a Folha tem uma reportagem um pouco mais extensa disso, falando que, enfim, as cotações no mercado internacional estão cerca de 80 dólares e o custo de extração no Brasil é de 20 a 40 dólares. Ou seja, o custo de extração em algumas regiões do Brasil seria um quarto menor do que a cotação internacional, em outras metade. Então daria para praticar um preço mais baixo no Brasil caso a Petrobras vendesse todo o seu petróleo aqui. Isso é verdade em parte. Primeiro porque o Brasil nem tem refinarias para refinar todo esse petróleo e vender internamente. Mas supondo que fosse feita uma expansão e, enfim, também tem algumas refinarias que de fato são subutilizadas, o Brasil poderia a Petrobras poderia fazer isso sim. E eventualmente até ter algum lucro. O problema, a Petrobras pegou altas dívidas fora do país para levar adiante seu plano de investimentos. Então, não só os investidores compraram ações naquele período, mas também os bancos que forneceram empréstimos e quem comprou debêntures tem um retorno esperado e um prazo para pagamento dessas dívidas. Se a receita da Petrobras cair de forma expressiva, porque ela só vende no mercado interno, muito provavelmente ela não vai honrar suas dívidas no período estimado. Isso acontecendo, a empresa provavelmente vai sobreviver. Mas eu não esperaria uma subida das cotações no curto prazo. Então, resumindo, todas as questões que têm sido colocadas sobre novas possibilidades de precificação de petróleo da Petrobras não necessariamente vão quebrar a empresa, talvez até longe disso, mas vão colocar a empresa no cenário internacional de forma com muito descrédito, até porque ela tem a maior dívida corporativa do mundo, e não vai ficar mais muito claro quando ela vai poder sanar isso. E a saída do Parente é só a cereja do bolo de tudo isso. Então, eu ficaria, como eu já disse na semana passada, após tudo isso eu ficaria ainda mais longe de Petrobras, apesar de que a empresa vai ter subidas, que nem caiu muito sexta-feira, pode ser que hoje mesmo ela tem algum tipo de recuperação, mas a médio prazo, se vai entrar em Petrobras, tem que ter muito cuidado, entrar e sair rápido, porque ainda mais com a eleição aí, com os tipos de candidatos que temos na eleição, de qualquer aspecto que você escolher, tendem a ser mais populistas um pouco e, enfim, é um tipo de gestão que vai tender, quase qualquer candidato tem na eleição, a usar a Petrobras de forma mais política. E aqui nem é uma avaliação disso, é só reflexo disso no preço das ações. Pode até ser bom para outros setores da economia, como eu já vou abordar agora. Mas é um problema a curto prazo e talvez até a médio para as ações da Petrobras, que podem achar um teto bastante mais baixo do que muita gente esperava, mesmo com o pré-sal. O outro lado dessa história toda é que se a produção do pré-sal continuar crescendo rapidamente, o Brasil de fato se tornar autossuficiente, não que já não seja hoje, mas seja claramente autossuficiente em petróleo, as sobras poderiam ser exportadas e mesmo assim a Petrobras ter um lucro um pouco maior com essas exportações. Isso é um cenário possível, mas o lucro como um todo da empresa, como eu já disse, tende a cair. O pagamento para os credores se estender por mais tempo, menos dividendo para os acionistas e tudo isso deve levar, infelizmente, possivelmente, uma queda das ações, mas tudo isso a se conferir. Fazendo apenas uma conjuntura pelo que aconteceu e pela saída do parente, o que indica que a empresa vai ter sim maior interferência política, aconteça o que acontecer nas próximas semanas. Indo agora para a própria figura do Pedro Parente. O Pedro Parente, antes de assumir a Petrobras, foi ministro do governo FHC, foi presidente da Bung no Brasil, e era conselheiro, presidente do conselho, na verdade, da B3, antiga BMF, antiga Bovespa, né? BMF Bovespa. E que depois se fundiu com a CETIP e virou a C3, a B3, e ele continuou sendo presidente do conselho da B3. A BRF, né? A Brasil Foods, uma das maiores empresas aí de alimentos, talvez processados, pode até se argumentar que seja a maior do Brasil, mas é uma das maiores na exportação de frangos do mundo aí, enfim. Também tem muita venda no Oriente Médio, enfim, uma empresa bastante, bastante forte aí, de marcas, dona da Sadia, da Perdigão. Teve prejuízos muito fortes no último ano e acabou, depois de muita briga interna, nomeando o Parente para presidente do conselho. Muita gente já especulava que o Parente poderia ser o presidente da BRF no ano que vem, com a saída do governo Temer, enfim, ele deixaria a presidência da Petrobras e poderia assumir a BRF. Quando ele assumiu a presidência do conselho de administração da BRF, as ações tinham subido bastante já, tiveram uma subida bastante expressiva, e na sexta-feira, com a saída dele da Petrobras, não só as ações da Petrobras caíram mais de 10%, como as da BRF chegaram a subir mais de 10%, acabaram subindo cerca de 7%, aí, não sei exatamente o fechamento agora. Vamos só a esse ponto. Eu acho que o Parente, por si só, é uma figura que traz muita credibilidade, até porque a BRF teve alguns problemas aí nesse sentido, foi gerida de forma um pouco temerária na compra de insumos, enfim. E teve algumas atrapalhadas ali na administração, embora também tenha tido alguns problemas endêmicos e de custo do milho que subiu, quando, enfim, não era tão previsível, e coisas que qualquer administração teria tido problemas. Agora, a grande questão é, o Pedro Parente parece que teve bastante, a família dele não gostou, teve bastante brigas em casa para poder assumir a Petrobras, a família não estava muito afim que ele voltasse a trabalhar nesse ritmo. Muitos jornais dão como certo que ele voltaria para a BRF, como presidente no dia a dia, não apenas presidente do conselho. Hoje até saiu no Valor que ele poderia assumir na próxima semana. No final de semana, no Estadão, teria se falado no último trimestre do ano. No Globo também, o Lauro Jardim falou em último trimestre do ano. Agora já tem gente falando na semana que vem. Por causa dessas brigas familiares e por ele ter ficado tão no holofote, eu não sei se o Pedro Parente se exporia a esse risco de assumir a BRF logo agora. Entretanto, caso ele assuma, acredito que as ações da BRF poderiam ter uma subida rápida e temporária, que nem no dia que ele assumir pode dar outro pico que nem deu na sexta-feira, e pode até subir mais de um dia, mas eu acho que as dificuldades da BRF não são pequenas, é um trabalho talvez até mais complicado do que o da Petrobras, que a Petrobras, querendo ou não, era uma monopolista em algumas esferas da produção de petróleo no Brasil, e isso obviamente dá para a Petrobras uma margem de manobra muito maior do que a BRF, que enfrenta um mercado altamente competitivo, no fundo opera quase globalmente e está exposta talvez a variações de preço ainda mais fortes do que a da Petrobras com relação aos seus insumos. Então é um trabalho mais difícil. Mas digamos que o Pedro Parente traria calmaria para a BRF tocar esse processo. Então fica atento aí se de fato for confirmado ele na presidência e ver algum movimento atípico em BRF, pode ser uma chance de ganhar no curto e talvez até no longo prazo. Mas, mesmo assim, eu esperaria um pouco, porque eu também não estou tão convencido, apesar de eu não ter notícia com ninguém, mas só de ver notícias, de que ele assumiria a BRF tão cedo e de sequer ele vá assumir a BRF. É possível que ele assuma, ele ganharia um excelente salário, o Valor mesmo fala hoje que ganharia muito mais do que ganhava na Petrobras, mas não sei se ele tem esse interesse. Então, acho que vale a pena só monitorar aí. E acho que se os resultados da BRF forem melhorando, o que agora, na verdade, parece muito improvável, até por causa da greve dos caminhoneiros, né, que afetou esse tipo de empresa mais forte do que qualquer outro de alimentos, pode ser que até o clamor para ele assumir a presidência diminua e ele fica como presidente do conselho e está ótimo ali. Vamos ver os próximos capítulos, mas é uma oportunidade aí de ganhos no curto prazo, caso ele assuma, mas com bastante cuidado. Indo agora para os reflexos da crise dos caminhoneiros, né? Novamente. Como eu disse que semana passada, a JSL, que talvez Júlio Simões Logística, talvez seja a maior transportadora do Brasil, não posso dizer isso com certeza que é a maior, mas é uma das maiores e com certeza a maior listada em bolsa de valores. O JSL, obviamente, foi muito beneficiado não só pela queda do preço do diesel, agora que já está na bomba, em teoria, assim como pela suspensão da cobrança do eixo traseiro nos pedágios. Até porque a JSL tem grande fluxo, né? Como qualquer grande transportadora no estado de São Paulo, o estado de São Paulo ainda cobrava esse eixo traseiro suspenso dos caminhoneiros. Então isso tende a ajudar bastante a JSL. O problema é que a JSL está agora na... O problema da JSL, digamos, não teve um bom resultado no primeiro trimestre. É uma empresa com um número elevado de dívidas, né? Tem 6 bi em dívidas ali, sendo que o valor de mercado dela hoje é de 1 bi. Embora a receita, não o lucro, a receita seja de 10. E ela é majoritária na Movida, que é uma locadora de carros, também é uma empresa lucrativa. E ela tem uma outra subsidiária chamada Vamos, que na verdade aluga não só alguns equipamentos industriais, como principalmente caminhões. O IPO da Vamos, que é essa subsidiária da JSL, já vinha sendo contemplado. Tinha gente falando de uma possível captação de 1 a 2 bi, que seria muito importante para reduzir o endividamento da JSL Hold, né, digamos assim, que é a transportadora, que é dona integral da Vamos. Esse IPO foi comentado no final do ano passado, acabou que não saiu. Eles acabaram adquirindo um rival chamado Borgato no final do ano passado, a Vamos. Na verdade, era até JSL Caminhões, tinha outro nome. Depois de adquirir a Borgato, virou a Vamos. E agora, com a queda do preço do diesel, eu vejo um cenário em que a Vamos pode se aproveitar disso para fazer o IPO. Então, apesar das dificuldades, eu vejo um cenário promissor para a JSL. E também com o preço mínimo de frete e tudo mais, apesar disso beneficiar um pouco os caminhoneiros autônomos, e parecer que não vai beneficiar imediatamente a JSL, indiretamente beneficia também, porque ela também aluga caminhões para esses caminhoneiros com a Vamos. Então, a partir do momento que o preço do frete aumenta e o diesel cai, pode-se supor, embora isso não seja uma coisa automática, que mais caminhoneiros tenderiam a alugar caminhões, também ajudando um pouquinho a Vamos. Então, vejo com bastante otimismo a JSL, principalmente se a Vamos anunciar aí o seu IPO nos próximos meses. Só ressaltando que esse otimismo também só deve aparecer nos resultados do terceiro trimestre, porque já estamos no mês de junho, ou seja, no segundo trimestre vamos ter apenas um mês com essa redução do diesel e com esse aumento do preço mínimo de frete, enfim, e com a redução do eixo suspenso. E além disso, essas 2 semanas de paralisação, a JSL basicamente não deve ter tido grandes fretes. Então eles perderam 2 semanas aí nesse segundo trimestre. Mas a partir do terceiro trimestre, espero resultados mais sólidos da JSL. Outro reflexo da crise dos caminhoneiros foi algumas mudanças tributárias do governo, que passou a tributar aí de forma mais firme, né? Ou tirar algumas isenções, na verdade, do setor de bebidas, né? Aumentando o IPI, mexendo também no Reintegra, afetando exportadores e principalmente mexendo na indústria química, que a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, até soltou aí alguma estimativa, enfim, que os custos deles iam aumentar em 2,5 bilhões tributariamente por causa dessas alterações. É um pouco difícil fazer juízo de valor sobre isso, mas o resultado na bolsa talvez já tenha sido visto. A Braskem caiu bastante na sexta-feira, acho que em parte por causa da saída do parente também, porque todo mundo estava esperando uma venda da Braskem aí no curto prazo e agora as pessoas estão com um pouco de medo que isso seja adiado. A Unipar também, que é uma ação que vinha subindo bastante, apresentando resultados muito sólidos, também deve sofrer um pouquinho com essa nova tributação do governo na área química. Mas eu continuo vendo o Braskem com algum otimismo, acho que a consolidação nesse setor é inevitável. Mas agora eu olharia com muito mais ressalvas, porque acho que o Pedro Parente estava tendo mais autonomia do que o Ivan Monteiro vai ter. Então é possível que a alienação da Braskem fique um pouco mais para frente. Mas ainda temos outro acionista, que é o Odebrecht, também com problemas financeiros sérios, precisando, entre aspas, vender mesmo essa participação. Então eu vejo de qualquer forma, mesmo que a Petrobras não venha na sua participação tão cedo, um novo sócio entrando na Braskem até talvez o ano que vem, mas até lá a ação pode sofrer, então agora, devido a essa mudança toda aí, eu olharia a Braskem com carinho, mas agora um pouquinho menos de longe. Acho que antes a gente estava na iminência de alguma coisa acontecer com o Braskem daqui a um mês, agora fica um pouco mais difícil de dizer. Pode até acontecer algo rápido com a empresa, mas é melhor ter mais cautela. E com o setor químico como um todo, que também nem tem tantas ações assim na Bovespa, acho que as duas principais impactadas aí são Braskem e Unipar. Além disso, outro reflexo da greve dos caminhoneiros, que teve de fato vários, foram algumas sugestões que o CAD deu para tentar baratear os combustíveis. Acho que algumas poderiam impactar na Bolsa, como, por exemplo, distribuidoras poderem ter rede de postos próprios. Hoje, por mais que a gente ache que as distribuidoras têm rede de postos próprios, na prática são vários franqueados que operam aquilo. E teve essa sugestão de tirar esse intermediário entre aços para poder se baixar o preço. Mas o que eu acho que pode ter mais impacto na Bolsa seria a liberação para as usinas de etanol, né, venderem diretamente o álcool para os postos de gasolina. Isso está começando, aparentemente, a ser discutido no Congresso e não iria resolver os problemas do setor de álcool, mas poderia ajudar o setor de álcool de forma expressiva. E dentro dele eu gosto muito da Biosev, que apesar de ser muito endividada, é a empresa de etanol e açúcar, né? Que o preço do açúcar está muito ruim no mundo nesse último ano aí. Mas é a empresa do grupo Louis Dreyfus, né? Que é um dos maiores grupos de trading em commodities do mundo. E já se comprometeu a fazer um aumento de capital de $1 bilhão na Biosev para pagar parte das dívidas da empresa. O curioso é que quando se comprometeu a isso, o dólar estava 3,10, agora o dólar já está 3,70, em comparação com a cotação do real. Então já está entrando bastante mais dinheiro na Biosev do que entraria alguns meses atrás, tendo em vista que o aumento de capital ainda não foi finalizado. Então eu vejo uma Biosev um pouquinho mais saneada, com essa possibilidade de venda direto, como a ação com mais upside no setor de álcool e açúcar, mas também é de maior risco. Se a gente for para as empresas mais consolidadas, Cosan e São Martinho também seriam beneficiados, obviamente, principalmente a Cosan, por ser a maior delas. A São Martinho é menor, mas talvez seja mais bem administrada. Uma empresa bastante sólida aí, né? Muito tempo no mercado. Então acho que todas elas poderiam ser beneficiadas caso as usinas sejam liberadas para vender direto para os postos. Ressaltando que a que tem o maior risco, mas também o possível maior benefício, é a Biosev. Bom, finalizando aqui já, que já está dando aqui 23 minutos já. Pensei em fazer no máximo meia hora. O Trump anunciou na sexta-feira que iria taxar novamente o alumínio e o aço vindo da União Europeia e também do Canadá e do México. Reflexo disso, como já disse aqui até algumas edições atrás, é na Gerdau, que é uma das três maiores siderúrgicas nos Estados Unidos e tende a aumentar ainda mais seus preços por lá com esses aumentos. A Gerdau caiu de forma expressiva também com a greve dos caminhoneiros, talvez não absurdamente, mas caiu bem. E para mim parece um pouco claro que a Gerdau vai ser bastante beneficiada nos resultados daqui para frente. Com essas sobretaxas nos Estados Unidos, o preço do aço lá deve aumentar no mercado. Portanto, olhos em Gerdau, não digo que vai subir amanhã ou depois, mas a médio prazo é uma excelente opção. Dentro desse mesmo cenário de aço aí, a empresa que mais caiu também com a greve dos caminhoneiros foi a CSN. Ela ainda está a níveis, obviamente, superiores à época do pouco antes do impeachment, mas ela foi a que mais caiu disparada. Uma ação que há pouco tempo atrás estava mais de 10, hoje está 7,70. É a mais endividada, está negociando algumas vendas, se conseguir as vendas, obviamente, ajudaria muito, se não conseguir é mais preocupante. Mas a CSN tem um aspecto aí político que muita gente não vê, que é o Stein Bruch, que é o controlador da CSN, que pode ser inclusive o vice do Ciro. E o próprio Ciro, na entrevista no Roda Viva, citou a CSN. Então, assim, digamos que se o Ciro começar a ir bem nas eleições, tem uma chance da CSN ser indiretamente beneficiada. Não sei se isso vai se demonstrar nas cotações no curto prazo, mas vale a pena olhar a empresa com carinho, sempre ressaltando que ela é muito endividada. Então, assim, realmente são parâmetros de dívida altos, mas por isso mesmo que ela vale menos e por isso mesmo se for arranjada alguma solução para essa dívida, a empresa pode ser interessante. Agora, por fim, vou mencionar duas ações aqui de mais risco. Na verdade, uma delas eu nem recomendo compra, nem, quer dizer, nenhuma ação recomendo compra, mas assim, uma delas eu falo só para acompanhar mesmo essas ações, porque são ações com potencial legal, mas bastante arriscadas. Uma delas é a Login, que é uma empresa que atua com cabotagem, também tem um terminal intermodal, também tem um terminal de TEU lá em Vila Velha, que muito endividado, que já teve participação acionária da Vale, mas que deu um resultado muito expressivo no primeiro trimestre de positivo. Hoje a empresa vale, sei lá, acho que 170 milhões de reais em bolsa, já chegou a valer, porra, mais de 500 milhões, salvo engano, um bi. A dívida continua sendo alta, mas a empresa parece ter ajustado a sua parte operacional. Eu diria que a greve dos caminhoneiros, na verdade, pode beneficiar ela indiretamente, porque talvez algumas empresas busquem outros tipos de soluções para transporte de produtos, e ela aparece como uma opção aí através da cabotagem, embora a competição não seja tão direta, já que ela traz mais produtos de outros países do que ligações internas, que é o que os caminhoneiros basicamente fazem. Mas é uma empresa que está valendo pouco, teve um excelente resultado no primeiro trimestre e diria que se confirmar o resultado no segundo trimestre pode subir de forma acelerada na bolsa, mas muito cuidado porque ela com certeza também foi afetada com a greve dos caminhoneiros porque produtos não chegaram nos portos, enfim. Então ela também com certeza foi afetada, mas parece uma boa história para se acompanhar. A outra é a Viver, uma incorporadora de recuperação judicial, que já foi do grupo Paladin norte-americano, que é um grupo de real estate de lá. Já passou na mão de várias empresas e gringas brasileiras. Acabou pedindo recuperação judicial aí há mais de um ano. E a dívida dela parecia relativamente impagável, mas ela conseguiu chegar num acordo com uma parte considerável de seus credores para transformar as dívidas desses credores em ações. Eles converteram essas dívidas em ações da Viver a cerca de R$1,98. A Viver despencou depois desse acordo, eu nem lembro quanto está na bolsa, mas despencou por quê? Porque boa parte dos credores pegou as ações e vendeu. Salvo engano, hoje a empresa está valendo em bolsa, eu acho que é 0,50 ou 0,60, depois de quedas expressivas. Mesmo que esteja valendo esses valores, para alguns credores ainda fez sentido se desfazer as ações rapidamente, se é que tinham compradores, né? Por quê? Esses caras não tinham perspectiva de receber nada. Vendendo essas ações, tudo bem que eles receberam a 2, mas a 0,50, eles ainda assim recebem mais ou menos um quarto do que eles teriam direito e estava aparentando que eles não iriam receber nada. E a empresa ainda tem alguns imóveis, então digamos que essa transferência para ser vendidos, enfim, até alguns empreendimentos aí. Então, com essa queda expressiva, apesar de a empresa agora ter ficado pesada, porque ela emitiu muito mais ações do que ela já tinha para pagar esses credores, então ela aumentou muito seu capital social, ela também ficou uma empresa sem controlador. Então, aquelas empresas que têm muitas ações dispersas, então se ao par desses credores resolver segurar as ações, acreditando um pouco que esses empreendimentos da empresa ainda podem florescer, e vai ser possível pagar a dívida dos credores que não toparam pegar ações, ela pode ter uma valorização bastante expressiva. E sempre lembrando também que empresas que saem de operação judicial na bolsa têm um histórico de subir muito no dia seguinte. Tem várias histórias de empresas subindo 100%, 200% no dia seguinte a sair da recuperação judicial. Isso é até... Tudo bem que a recuperação judicial demonstra que a empresa saiu da recuperação, né? Voltou ao mercado, em teoria está um pouco saneada. Mas obviamente que é um otimismo muito especulativo. Essas empresas depois normalmente caem. Mas a Viver parece estar começando a trilhar um caminho que pode levar a uma valorização muito expressiva, até porque ela vale centavos. Mas eu acho que pelo fato de ainda terem tantas ações emitidas na mão de antigos credores, ela pode cair ainda mais, pode cair bastante, pode cair a centavinhos mesmo. Mas pode ter uma volta. Então vale a pena acompanhar com uma dose de risco bastante alta a Viver. Mas é uma ação que vale a pena dar uma olhada. E a Login já é um caso um pouquinho mais sólido, mas ainda assim uma empresa também bastante endividada. São duas opções aí fora do radar do que as pessoas normalmente comentam. Bom, é isso. Essa semana pretendo aí voltar com mais uma edição. Quarta ou quinta-feira, se tudo der certo. Espero não furar dessa vez. Qualquer coisa, siga a gente no Twitter lá também, é The Game Never Stops. Valeu.